tudo que as pessoas não dão valor, eu já tenho um novo olhar. E aí vou fazendo minha arte.
Alô, comunidade LGBTQI! Oi, minha gente, eu sou Ciarla Barbosa. Sejam bem-vindos ao E aí, Bi? Esse é o talk show que quer ouvir personalidades do Vale. No Papo de Estreia, recebemos o artesão e artista Railton Saulo, o maior colecionador de revista de nudez em Imperatriz e dono do Castelo da Rainha, uma casa que é uma verdadeira obra de arte. Além de abrigar o nosso artista, é claro, possui várias obras colecionadas e fabricadas por ele por meio da reciclagem. Bom, para começar, seja bem-vindo ao E aí, Bi. É um prazer conhecer você e receber você. Sinta-se em casa.
Então, eu fico muito grato por ser convidado para o E aí, Bi.
Então vamos à primeira pergunta. De onde vem sua relação com a reciclagem e como percebeu que podia transformar materiais descartados em arte?
A minha relação com a reciclagem vem desde muito cedo. Quando eu me entendi por artista, eu já ia para esse lado de recuperar o que muita gente não valoriza, né? O que é muito descartado por muita gente, eu sempre dava um jeito. E aí fui seguindo essa linha e hoje meu trabalho todo é feito a partir do que as pessoas descartam, né? Roupas, sapatos, molduras, vidros, garrafas.
Como falei no início, você é o maior colecionador de revistas de nudez em Imperatriz. De que maneira você vê a nudez enquanto expressão artística e como ela está impressa no seu trabalho?
Eu vejo o nu de maneira normal. Tipo, eu não tenho problema com nu. Eu até tive muito problema com nu. Mas eu conheci um rapaz que tinha o mesmo problema que eu, né, com autoestima. E eu perguntei como é que ele se sentia tão bem tirando a roupa. Ele começou a me contar a história dele e parecia que ele estava contando a minha história, né? Que se achava feio, porque se achava fora do padrão e tal. E ele mandou tirar minha roupa. E eu tirei a roupa e então eu me sinto hoje normal. Então nu pra mim não tem essa conotação sexual que as pessoas colocam, sabe? Eu não vejo um nu e já fico excitado ou penso em fazer qualquer coisa. Não, pra mim o nu é uma coisa muito comum e normal pra mim, sabe? Então, eu não tenho um problema com o nu, não vejo problema. As revistas também me ajudaram muito, né? Porque, tipo, você vê de uma maneira diferente, né? Então, assim, eu já vejo o nu com um olhar mais artístico. Diferente de muita gente que vê um nu e já pensa, tipo, uma putaria ou qualquer coisa do tipo, né?
Há um tempo, você lançou a exposição Novos Doces Bárbaros. Nela, podíamos ver fotografias de rapazes seminus interagindo com suas peças artesanais. A pergunta é, como foi esse processo criativo nesse trabalho e de onde veio a inspiração além dos Doces Bárbaros?
O meu projeto, o que chama Doces, eu fiz um primeiro projeto há 4 anos atrás que chamavam Doces e Bárbaros. E depois, que era naquele atual momento era o tema, né? Uma coisa mais grosseira, mais doce. Então ficou Doces e Bárbaros. E nesse atual momento, né, que já vem 3 anos, eles são só doces, né? E cada um tem um nome. Tipo, é um doce que eu foco em ajudar a autoestima também dos meninos, né? Porque tem muitos meninos que têm, nunca posei nu, eu tenho vergonha, eu tenho uma mancha no corpo, eu sou feio, eu sou muito magro. Então, assim, quando você pega uma pessoa que tem problemas com autoestima, não gosta do seu corpo, ou tem vergonha dele, e você o convida para um projeto que já tem tanto tempo, que já apareceu em TV, que já foi vendido para fora, as fotografias, então ele se sente mais confortável, então ele descobre que ele é bonito, e que ele tem o borogodó dele, e que ele pode parecer feio para outra pessoa, mas ele é interessante, ele é bonito, sabe? Então, se você recuperar a autoestima das pessoas, é muito maravilhoso. E essa é a ideia que eu quero levar com o meu projeto. E o nu, para mim, como já falei que é muito comum, ele vende mais, né? Porque se tu postar uma foto de um menino que não é bonito, que não é atraente, vestido, ele não vai vender. Mas se tu usar mais um pouco, as pessoas já olham ele diferente. Ele passa a ser bonito, ele passa a ser gostoso e ele vende mais. E a minha inspiração para esse projeto vem de mim mesmo, né? Do meu medo, do meu corpo, da minha não aceitação, sabe? De achar minha bunda flácida, ou de me achar muito magro, ou dessas coisas todas, né? Que muita gente tem vergonha no seu próprio corpo. Então eu fui a minha inspiração pro meu projeto e deu super certo.
Quantas exposições você já fez de seus trabalhos e quais as diferenças entre elas?
Eu já fiz 3 exposições. Eu fiz a primeira, que foi uma homenagem à Frida Kahlo, que chamava Miss Rainha. Eu fiz uma segunda, que chamava Ao Amor, que era uma homenagem ao Pedro Almodóvar, um diretor de cinema argentino que eu amo muito e muito me inspira, porque os filmes dele também são nessa linha, né? Tipo, os filmes dele, ele trata de assuntos descartáveis pela sociedade. E é muito legal. Então ele me inspira bastante. A Frida Kahlo, todo mundo sabe que é o grande amor da minha vida, né? Minha maior inspiração é a Frida Kahlo. A rainha foi batizada por causa da Frida Kahlo. Por mim, ela é a rainha da arte. Ela é a rainha de tudo, né? Que me inspira bastante. E fiz uma terceira exposição que se chamava Amado, que era uma homenagem a 2 obras do Jorge Amado. Não era ao Jorge Amado, eram 2 obras dele, Dana Flor e Gabriela. Eram, na verdade, uma homenagem às mulheres de Jorge Amado, né? Tieta, essas mulheres brejeiras, bonitas, assim, sensuais, com uma história muito rica, sabe? Então, foi isso, minhas exposições. Trabalho diferente de minhas exposições eu não fiz. Vou fazer um bazar agora em casa, que é como se fosse... Eu recebi convite para fazer uma exposição ano passado, mas com essa pandemia toda não vai rolar. Então eu resolvi fazer, e eu não ia fazer mesmo sem pandemia, e aí eu resolvi fazer um bazar, que eu vou vender todas as minhas obras, além de mostrar, eu vou vender também doações que eu tô ganhando das pessoas, que vai se chamar o Bazar da Rainha.
O Castelo da Rainha, além de ser sua casa, é uma morada de arte. Como é viver em um local onde a arte é a instalação?
Minha casa é... o meu grande caso de amor é minha casa. Eu chamo de Castelo da Rainha porque eu tenho a Rainha da Sucata, né? Que é o meu trabalho. Mas eu amo minha casa muito. Minha casa me inspira. Quando eu faço alguma coisa pra alguma pessoa, eu faço pensando na minha casa. Porque eu acho que quando você faz uma coisa pra alguém pensando em você, você faz melhor. Então, qualquer coisa que eu faço pra alguém, eu faço como se fosse pra mim mesmo. Como se fosse pra decorar a minha casa, que é o meu grande caso de amor. Que minha casa me inspira, minha casa me acalma. De todas as voltas que eu dou, a volta pra casa é a que eu mais amo. Eu amo minha casa, meus gatos correm dentro de casa e eu sou muito feliz com a minha casa.
Quais são os seus planos para o futuro de seu trabalho?
Planos futuros eu não tenho, né? Além do bazar, que eu tô me dedicando muito, tô muito focado no meu bazar, que eu acho também que vai ser um divisor na minha carreira, porque eu tô botando muita mão nesse bazar, eu tô contando com quase todos os meus amigos na divulgação. E esse bazar pra mim é uma aposta muito grande, é uma vingança, é um amor, é uma aposta, sabe? É uma prova de amor. Então, o meu bazar é meu grande caso de amor atual, de trabalho.
Como o podcast tem por objetivo falar com o público LGBTQIA+, de que maneira essa temática atravessa a sua produção artística?
Esse público é o meu público que mais compra, né? O público gay é LGBT, que mais é um público que mais me compra. Eu tenho muitos clientes héteros, mas o meio gay é o que mais consome, que me procura. Até porque eles entendem mais de arte, né? Os gays de hoje, eles sacam mais de arte, eles gostam mais de arte, eles valorizam a arte. Não é todos, não é uma regra geral. Mas meu público é, digamos que 60%. É a classe.
Quem são ou foram suas inspirações LGBTQIA+?
E eu não tenho inspirações, né, no meio. Não tenho mesmo. A Frida Kahlo, que é a minha grande inspiração, ela teve um período, né, que ela namorou mulheres, que ela ficou apaixonada, mas é a minha única inspiração.
Bom, galera, o papo tá muito bom, tá muito legal, mas agora é hora do quê? Isso mesmo, é hora de testar os conhecimentos em Pajubá do nosso convidado. Hora do Desafio da Bi! Para quem não sabe, o Pajubá é uma linguagem desenvolvida a partir das línguas indígenas e iorubá. Ela é utilizada por transexuais e travestis para se comunicar entre si. E a pergunta é: qual o significado de apatá? Vamos às opções. Opção A, blusa. Opção B, vestido. Opção C, sapato.
Cara, esse desafio do Pajuba, eu não vou saber responder, até porque o que significa apatá. Porque eu não falo muito essas gírias, sabe? Eu não uso muito no meu dia a dia. E na verdade eu nem gosto. Mas eu vou chutar no sapato.
Nossa, chute certeiro, hein? Parabéns, Railton. Bom, apatá significa sapato, como respondeu o nosso entrevistado em Pajubá. Vamos usar um exemplo em uma frase para que você possa entender melhor. Comprei um apatá odora. Acho que você daí de casa entendeu, não é mesmo? Legal. Bom, chegamos ao final do nosso podcast e deixamos aqui o nosso imenso agradecimento a você, Railton. Muito obrigada. Continue com essa personalidade forte que busca dar voz, espaço a pessoas que se sentem mais acatadas e que muitas vezes não se aceitam como são. Mais uma vez, parabéns. Continue sendo essa voz no meio artístico, no meio LGBT, assim como tantas outras foram e são.
Então é isso. Eu espero ter ajudado, que minhas respostas tenham sido claras. E muito obrigado pelo convite.
Este podcast foi produzido por Ciarla Barbosa e Renato Souza Linhares. É um projeto experimental da oficina Podcast de Casa para o Mundo, realizado no 14º SINCOM, e contou com a participação de Railton Saulo, nosso entrevistado, com orientações da professora de radiojornalismo da UFMA de Imperatriz, Izane Mustafa. Edição, Ciarla Barbosa. Edição final, Rosana Barros. Idealização e roteiro, Renato Souza Linhares.
Esse foi o IAIBI.